Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. Meu nome é Bruno Marcelo Rodrigues.
Meu nome é Caio Rux Pirandelli. Antes de a gente começar, os recados de sempre. Se você está assistindo a gente no YouTube, não deixe de curtir, seguir e ativar o sininho de notificação. Se você está nos ouvindo pelas plataformas de áudio como o Spotify, não esquece de nos seguir por lá também para receber notificações de novos episódios. Um agradecimento especial ao nosso parceiro Alan Spirandelli, que é músico profissional e faz edição e tratamento no nosso áudio. Nós também temos um canal de Apoia-se. Qualquer valor é muito bem-vindo, de R$1, R$2, R$5, R$10, R$15, o que você puder contribuir. Ele ajuda muito a gente no nosso projeto. Então, se você gosta do nosso conteúdo, quer ver ele com mais qualidade e atingir um público cada vez maior, não deixe de participar. Você também vai poder fazer parte do nosso grupo no Telegram, onde a gente fala sobre quem a gente vai entrevistar. E você pode também mandar perguntas ou sugerir pessoas para a gente entrevistar aqui no nosso podcast. Nós também temos uma curadoria de cursos com diferentes temáticas científicas. Ouvintes do canal têm acesso a desconto. Então, link para ver a lista de cursos e os cupons de desconto você acha por lá também. Agora o Bruno vai apresentar a nossa convidada de hoje.
Bom, hoje a gente teve a oportunidade de falar com a Zila Sanches. A Zila é professora associada, livre docente em epidemiologia do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp. É coordenadora do programa de pós-graduação em saúde coletiva nessa mesma instituição. Possui graduação em farmácia bioquímica pela USP, mestrado e doutorado e pós-doutorado pela Unifesp. Ela realizou parte do seu doutorado na Universidade Autônoma de Barcelona em Antropologia Social e Cultural e foi Visiting Postdoctor Fellow em Epidemiologia na Michigan State University, nos Estados Unidos. Tem atuado como consultora do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento da Organização Mundial da Saúde. É membro do Grupo Consultivo Técnico sobre Políticas Álcool da Organização Pan-Americana de Saúde. Foi membro do Comitê de Especialista para a Revisão das Diretrizes Internacionais de Prevenção ao Uso de Drogas da UNODC, da ONU, e do Comitê de Especialistas para Diretrizes de Prevenção entre Profissionais de Segurança da mesma instituição. Esteve em missão da OMS na África para a redação da Lei Nacional para a Regulamentação do Álcool em São Tomé e Príncipe. Idealizou e executou o projeto Balada Consciência para a prevenção do uso de drogas entre jovens. Avaliou a efetividade dos principais programas de prevenção no uso de drogas no país e coordena o Núcleo de Pesquisa em Prevenção ao Uso de Drogas da Unifesp. É isso, pessoal. Fiquem aí com o nosso episódio com a doutora Zila. Bem-vinda, Zila. Obrigado por aceitar nosso convite.
Obrigada a vocês pelo convite.
Legal. Zila, a gente sempre gosta de começar as entrevistas, as conversas, contando um pouquinho da história, né? Sabendo um pouquinho do histórico de cada entrevistado, até chegar na área de estudo. A gente queria saber como foi para você.
Tá. Bom, a minha história, ela começa, acho que eu tinha uns 6 anos, e é curioso, mas a primeira vez que eu pensei em ser professora universitária e cientista foi quando eu assisti Indiana Jones e eu descobri que ele era o Dr. Jones. E aí eu descobri que efetivamente ele dava aula numa universidade, que todas aquelas aventuras decorriam da importância dele no campo. Então ele podia fazer tudo aquilo, era extremamente divertido. Eu falei, bom, é isso que eu quero, eu vou ser professora universitária, porque é muito divertido, né? E aí com o passar do tempo, assim, e originalmente eu queria ser a Dr. Jones, com aquele perfil, né, enfim, trabalhando numa universidade com aquela linha de pesquisa. Com o passar do tempo, eu comecei a me interessar muito mais para a área de medicamentos, tá? Então, aquela influência da família mesmo, então o meu pai me deu um kit de química, e aí eu comecei a misturar tudo e achei ótimo, e eu falei, ah, você é uma cientista que eu vou inventar medicamentos novos. E aí, nessa hora, você fala, você é aquela coisa de viagem de criança, né? Mas ok, eu coloquei isso na cabeça, que eu ia inventar medicamentos novos, eu era criança mesmo, e segui toda a minha carreira na escola com essa ideia de que eu seria cientista, tá? De medicamentos, criação de medicamentos, invenção, né? Eu achava que era invenção. Uhum. E aí, aí eu prestei a faculdade de farmácia e bioquímica na USP, entrei. Chegando lá, eu descobri que não era bem assim, né? Que a gente não simplesmente começa do zero, desenvolve medicamento e tá tudo certo, de forma alguma. Aí eu fui aprendendo que lá, né, era um espaço em que a gente descobre efetivamente que Esse processo de criação, invenção, desenvolvimento de medicamentos, ele é, muitas vezes não acontece no Brasil, tá? Às vezes as primeiras etapas acontecem, mas é muito, assim, muito vem de fora, as indústrias farmacêuticas replicam aquilo que acabou chegando. Enfim, é um processo longo, é um processo que nem sempre conta com, efetivamente, com o pensar do farmacêutico em si, né? E aí, nesse momento, eu já fazia um trabalho voluntário numa região periférica de São Paulo, e eu via muito a questão do uso de drogas nas ruas, o tráfico. Então, isso começou a aparecer muito para mim do ponto de vista social, não mais químico, não mais farmacêutico, e eu comecei a me envolver muito com esse trabalho voluntário, e falei, poxa, está aqui uma coisa que me interessa, né? O que está acontecendo aqui, de que forma a gente pode ajudar essas pessoas, estando numa faculdade de farmácia, adivinha onde eu fui parar pela questão de estudar drogas? No laboratório, e com o quê? Com urina. Eu falei, pelo amor de Deus, isso eu não quero, imagina urina, esses cabelo das pessoas, que é o que eles esperam que um farmacêutico faça no campo das drogas. Eu falei, não quero isso para mim, pelo amor de Deus. E aí, até teve uma parte super interessante no laboratório de análises toxicológicas da USP, em que a gente faz detecção, né, diz assim, existe ou não algum tipo de substância ilícita nesse comprimido, isso aqui é maconha ou não é? Então, enfim, como se fosse, então chegam as apreensões e você começa a ver se é aquilo ou se não é, mas ao mesmo tempo chega a urina para você ver se a pessoa, para fazer o teste de doping no jogador de futebol, enfim. Aí eu falei, não, isso não é para mim, eu não tenho esse perfil. E aí eu comecei a procurar em outras, eu estava na USP, né? E aí eu comecei a procurar em outros locais aonde eu poderia estudar drogas de uma maneira mais humana, de uma maneira, assim, saindo um pouco daquela questão química, daquela questão toxicológica, das análises. E eu descobri que existia o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas na Unifesp. Então, veja, eu estava na USP, fui para a Unifesp fazer a minha iniciação científica, era um curso ali integral, e nesse curso integral eu tive que transferir matérias para a noite, para conseguir ir para, ou seja, sair do Butantã e ir para a Vila Mariana e dar conta de fazer a iniciação científica numa área que eu acabei amando. Então, eu encontrei uma farmacêutica lá, que era a minha orientadora, que sabe, e ela também quis entrar para uma área mais humana, e aí o meu primeiro estudo de iniciação científica foi tentando entender qual a trajetória que os usuários de crack faziam para chegar ao uso de crack, porque assim, ninguém acorda de manhã e fala, ah, hoje eu vou experimentar crack, não é assim que funciona. Essas pessoas, elas têm uma baita de uma trajetória de uso de outras substâncias, tá? Então, esse uso anterior de outras substâncias acaba aumentando a chance, né, de ocorrência do consumo de substâncias futuras, tá? Isso são análises estatísticas que mostram pra gente. E aí eu fui entender o que esses usuários de crack, como que eles chegaram onde eles chegaram. E eu adorei, eu falei, gente, é isso, eu preciso entender, eu quero ajudar. Com o passar do tempo também, eu falei, não, não estou conseguindo, porque estudo, mexo com isso e nada muda. Os anos passavam, os comportamentos eram os mesmos, as intervenções que eram feitas com essa população não tinham um efeito prático, sabe? Assim, você não via exatamente nenhuma mudança. E aí eu comecei a me interessar mais pela área de prevenção. E aí eu chego aonde eu estou hoje. Porque, enfim, é muito mais para mim, tá? É muito mais prazeroso trabalhar com um adolescente que ainda assim, ele está super aberto a tudo, ele é super curioso, ele quer conversar, ele quer contar, ele tem uma visão de vida muito interessante, sabe? E ele está num momento de descoberta. Num momento de abertura em que você consegue auxiliar em mudanças de comportamento. Diferente de quando você pega alguém que já passou por muita coisa, tem uma influência farmacológica muito grande de uma substância, e aí tudo isso, não só a questão comportamental, mas a questão farmacológica mesmo, impacta na dificuldade que você tem de trabalhar com esse perfil de pessoas que já estão há muito tempo envolvidas com o uso de substâncias, especialmente o uso de crack. O adolescente, não. Então, assim, eu tenho um prazer muito grande de trabalhar na área de prevenção, porque é onde a gente tem realmente conseguido notar mudanças comportamentais nesse grupo etário. E a proposta é simples, é entendermos de que maneira a gente pode auxiliá-los na redução do consumo ou no retardo do primeiro uso, que isso é extremamente importante, para que eles tenham menos chance de se envolver num comportamento de uso abusivo de substâncias. É isso, tá? Uhum. E é isso que a gente consegue notar mudanças de comportamento neles já enquanto os programas estão sendo implementados, né? Eles trazem isso para a gente, as famílias envolvidas trazem isso para a gente. Então, existe um reforço positivo nessa atividade mais imediata. Então, passei por tudo, hoje eu estou nisso, já há bastante tempo, tá? Eu me sinto, assim, encontrei a área dentro, continuo nas drogas, não tem sentido, continuo nas estudando as drogas, mas de uma forma muito diferente do que se espera de um farmacêutico. É claro que para chegar aqui, eu tive que fazer diversas formações complementares, inclusive na área de antropologia, né, para entender, de psicobiologia, para entender comportamento, e chegar onde eu cheguei, mas, ou seja, nesse contexto, um farmacêutico, ele entende da questão do efeito da droga, mas ele precisa de um complemento de outras disciplinas para poder atuar em prevenção. Não adianta pensar, eu entendo como as drogas funcionam, e aí eu já sei como atuar em prevenção. Não é assim.
Mais complexo, né?
É muito mais que isso. E ontem, inclusive, eu li um artigo muito curioso, mas curioso, assim, ele me deixou um pouco incomodada. Algumas pessoas da área básica mesmo, de neurobiologia, escreveram um artigo propondo o quanto que é importante a neurobiologia ser parte da prevenção do uso de drogas. Eu entendo. Entendo que é claro que a gente tem que tratar... entender mecanismos para que eu saiba que o consumo, ele não é influenciado só por aspectos sociais. Ele tem um componente biológico muito forte, tá? A questão do prazer, isso é químico, tá? É neuroquímico. No entanto, esse artigo, ele começa a dizer o quanto que isso é essencial, como se todo o alicerce da prevenção estivesse aí. Porém, eles concluem, a hora que eles terminam, eles emendam com os programas que não utilizam, tipo, mostrando que os programas que funcionam não são esses que utilizam, né, a neurobiologia. Então, ficou um pouco esquisito, porque tinha essa questão de quanto é importante, mas, ao mesmo tempo, o que a gente vê hoje é o seguinte, não é, do ponto de vista de prevenção, não é esse o aspecto mais importante, não é. Os aspectos mais importantes são os aspectos comportamentais. Então, a gente tenta dar alternativas para o jovem, para que ele tenha uma tomada de decisão mais consciente, que ele saiba se comunicar melhor, que ele saiba enfrentar muitas vezes aquilo que surge para ele como sendo uma situação estressante, de, assim, o que, que eu faço agora. Ele começa a entender como ele pode se posicionar com muito mais... força, né, diante de uma situação que ele não quer... ele não quer se envolver. E isso, assim, é básico. Adolescente em grupo recebe milhões de influências externas. Nós também, mas o adulto, ele sabe lidar melhor, ele sabe falar não melhor. O adolescente, não. Então, ensinar técnicas de como enfrentar objetivamente o que você fala, como que você sai disso. Então, assim, são técnicas comportamentais. Então, nesse aspecto, o que, que a gente percebe? Que a melhor estratégia de prevenção não é aquela que vai explicar para o adolescente como que a droga funciona no sistema nervoso central e por que, que a maconha ela aumenta um neurotransmissor específico e a cocaína outro e assim por diante. Não, isso é importante sabermos, mas, assim, não é essa a essência de um programa de prevenção. A essência é comportamental. Tá? Então, e isso é importante ser colocado, porque são anos e anos de estudo em ciência da prevenção que nos faz, assim, esses anos todos nos fizeram Hoje nós temos uma condição mais clara de poder aplicar programas com mais segurança, programas efetivos com segurança. Há 20 anos atrás, a gente fazia tudo errado. E os efeitos dos programas eram efeitos que a gente chama de iatrogênicos, ou seja, ao contrário. Então, você acha que você vai reduzir o consumo e você aumenta, porque você fez tudo errado, né? Uhum. Hoje a gente ainda faz errado? Faz, né? Mas, assim, menos. Então, boa parte dos programas hoje, eles estão no caminho certo, eles têm alguns problemas sérios ainda que têm que ser enfrentados, mas a gente entendeu qual é o caminho ali, o caminho é esse. Eu sei que tem alguns percalços, algumas pedras que a gente vai ter que tirar para continuar seguindo, mas o caminho é esse, o trajeto é esse, vamos seguir por aqui, tá? Então, esse é o cenário hoje. Comecei falando do Indiana Jones, cheguei até o caminho das pedras da prevenção. Veja bem.
Não, a gente vai dissecando cada tema agora para a gente...
Tá bom.
Enfim, eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre drogas, né? Já que estamos falando de prevenção de drogas, o que é classificado como drogas? Assim, até no seu trabalho, quando a gente está falando de prevenção, uso de drogas, que categoria é essa? Né? O que entra dentro disso?
Drogas, se a gente pegar o conceito da OMS, elas seriam, qualquer substância que, ao ser introduzida no organismo, causa algum tipo de alteração, tá? Alteração de comportamento, alguma alteração fisiológica. Então, em geral, os medicamentos são drogas, por isso que a gente chama as redes de farmácias, de drogarias, enfim. Então, isso vem dessa questão de que drogas, elas... o termo droga envolve os medicamentos. No entanto, as drogas das quais nós estamos falando e as que nós falamos são aquelas que são classificadas como drogas psicotrópicas. São aquelas que têm efeito no sistema nervoso central. Elas podem ser lícitas ou ilícitas, tá? Então, elas podem ter venda... Então, álcool e tabaco são lícitos no Brasil. E a gente tem cocaína, crack, maconha, enfim, que são drogas ilícitas. Então, quando, no nosso caso, o termo droga, ele vai ser utilizado para essa categoria de drogas psicotrópicas, que são utilizadas para alteração de percepção, alteração de sensações, né? Assim, alterações comportamentais, no geral, tá?
Tá, beleza.
E nessa questão de drogas lícitas e ilícitas, é importante separá-la ou como que a gente enxerga essa questão de organização delas? Ou entra tudo junto nesse processo de prevenção?
Depende do que a gente quer, do que a gente está falando, assim, qual é o meu objetivo em separar. Uhum. Se a gente está pensando em política pública, até que tem um sentido aí a gente separar, tá? Assim, porque as ações que a gente faz, que a gente pode fazer, as ações de prevenção em cada um dos domínios, elas, né, das listas, são ações muito diferentes. Então, por exemplo, no caso do álcool e do tabaco, uma ação que seria fundamental seria a proibição de propagandas, porque elas têm influência gigantesca na compra e no consumo. Nas drogas ilícitas eu não vou nem falar disso, porque não tem propaganda, né? Então, nesse aspecto, para esse aspecto faz. Do ponto de vista farmacológico, a nossa classificação não deveria passar por essa questão de listas ou ilícitas. Por quê? Porque a droga que mais causa dano hoje à nossa sociedade é o álcool, que é uma droga lícita. E as pessoas se apegam às ilícitas. Ah, o crack. Assim, é claro que o crack causa problema, não estou dizendo de forma alguma que não, mas do ponto de vista de saúde pública, qual é o impacto social, o impacto no SUS, o impacto, sabe, em termos numéricos, em termos de mortes, poxa, o álcool causa 3 milhões de mortes ao ano, tá? São 2 mortes por hora no Brasil, de causas decorrentes 100% do consumo de álcool. Então, assim, é um cenário completamente diferente. E nesse caso, as pessoas se sentem seguras. É uma droga lícita, tudo bem. Mas é uma droga lícita que causa mais mal do que a maior parte das drogas ilícitas. Então, eu evito fazer muito essa classificação, porque ela causa, muitas vezes, uma interpretação equivocada. equivocada daquilo que está causando mais problema para a sociedade, para a saúde pública e tudo mais. Existia uma classificação antiga, que as pessoas, elas separaram, era uma classificação de Shalom, uma classificação, assim, que foi criada antes de eu nascer, mas que até hoje tem algumas pessoas que usam em aula, eu não gosto, mas assim, que separa em efeito. Então, assim, as drogas depressoras, as drogas perturbadoras, que são as mais alucinógenas, as drogas estimulantes, então separa. Mas também eu acho que está errado. Por quê? Porque boa parte das drogas, elas podem ser uma mistura de todos esses comportamentos, de todas essas percepções, tá? O álcool é o exemplo clássico. O álcool, em baixas doses, assim, os primeiros goles, eles são estimulantes, eles causam prazer, eles deixam a pessoa mais alegre, né? As próximas, elas têm um efeito depressor. Então, realmente, a pessoa ela vai se sentindo, assim, ela tem uma redução de tudo, tá? Inclusive de percepção de risco, porque ela vai ficando mais letárgica. Então, assim, eu não gosto da classificação, porque nessa classificação o álcool está ali como uma droga depressora, quando na verdade ela é uma mistura, né? E álcool em altas doses também causa alterações sensoriais, que também são alterações de drogas perturbadoras. Então, no fim, eu acho que o mais importante é a gente saber, né, entender o impacto da substância no organismo e o quanto que esse impacto pode afetar de imediato, de longo prazo, a pessoa e a sociedade. Isso é importante, tá? Porque é isso que nos faz nos mobilizarmos para pensar em prevenção. E assim, eu acho importante sempre falar do aspecto social, porque existe um grande discurso que vocês já devem ter ouvido inúmeras vezes, né? De que a decisão pelo uso de drogas é uma decisão individual e que todo mundo deveria ter direito a isso, tá? Faz sentido do ponto de vista da liberdade, né? Que as pessoas têm liberdade para fazer o que elas querem, o corpo é delas e assim por diante. Ok, entendo. No entanto, o que nos chama atenção em termos de droga não é aquele uso que a pessoa faz sozinha na casa dela e vai, sei lá, ela toma um êxtase e vai assistir TV, ou sei lá, fuma maconha para dormir. Não é disso que a gente está falando. Existe aí um componente muito pesado de efeitos para terceiros. Então, o que a gente tem discutido hoje muito em relação ao álcool não é esse uso que as pessoas elas acabam fazendo na hora do almoço. Não, na hora do almoço não é bom, porque elas voltam para trabalhar. Mas, à noite, enfim, na janta. Sim. Não foi um bom exemplo. Não é exatamente disso que a gente está falando, mas da quantidade de pessoas que são mortas em acidentes de trânsito, porque se envolveram num acidente com alguém que estava embriagado. Isso vale para maconha também, tá? Tem dados hoje muito, muito importantes mostrando o quanto que a maconha também tem um efeito aí nos acidentes de trânsito. A violência doméstica, a quantidade de chefes de família, sejam homens ou mulheres, que perdem os seus empregos porque estão envolvidas, estão já com transtorno pelo uso de álcool, e aí, consequentemente, elas perdem emprego, perdem renda, aquela família. Enfim, existem tantos outros efeitos que não são aqueles efeitos que a gente diz, ok, você tem a liberdade de usar o que você quiser, e é por conta disso que a gente tem que conversar sobre o assunto e intervir, porque essas pessoas, elas têm que ser protegidas também, elas têm o direito delas de seguirem vivas, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. De que maneira eu ajudo essa pessoa a seguir viva? Essa pessoa que morreu, né? Ou iria sofrer um acidente de trânsito, ia ser espancada por um pai dentro de casa que chega intoxicado. Enfim, essa proteção que a gente tem que dar. E aí, o que a gente sabe hoje é que... Eu estou falando do álcool porque como a prevalência desse tipo de problema é maior quando a gente fala de álcool, porque o acesso é maior, então a violência sexual contra a mulher também está aí, enfim, né, envolvida em relação ao álcool. Estou falando por quê? Porque é o que está mais presente aí, né, Mas, basicamente, todas as drogas, quando usadas de uma forma mais abusiva, né? E aí eu não digo de longo prazo, pode ser um uso só e a pessoa, ela já muda, né? Ela pode ter um uso alto e, enfim, se envolver num acidente e acabar com a vida de uma outra família, por exemplo, tá? Mas todas elas têm o potencial de chegar nisso. E quando a gente fala, por exemplo, sempre de acidente de trânsito, a gente se foca muito no álcool. Mas, basicamente, todas as drogas têm a capacidade, mesmo aquelas que têm um potencial de abuso menor, então, por exemplo, os alucinógenos, tá? LSD. Ou peyote, esses alucinógenos de origem, muitas vezes, de plantas, eles têm um potencial de abuso menor. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa ela vai fazer, às vezes, diversos usos e ela ainda não tem características de dependência, tá? Ela não... Mas, muitas vezes, sob esse efeito, a pessoa acaba prejudicando uma outra que não tem nada a ver com a história. Porque ela está, enfim, ela vai pegar o carro, ela vai se envolver em alguma outra coisa. Então, assim, todas elas, sem exceção, tem exceção, tem, enfim, eu já falo. Mas a maior parte delas acaba sendo responsável por efeitos a terceiros. A minha grande batalha, né, é de pensarmos de que forma eu posso proteger esses terceiros, de que forma eu posso evitar que essas pessoas não tenham consequências de uma liberdade de outra, sabe? A outra tem a liberdade, mas eu tenho a minha também e ela não pode invadir a minha, tá? Então, essa é uma grande questão.
E, Zila, na questão de comunicação mesmo, né? Essa questão, essa categoria droga, até de comunicação com o público.
Tá.
Ela acaba sendo um pouco confusa também, porque, assim, quando fala droga, a gente sempre pensa em todas as drogas ilícitas, vamos dizer assim. Faria mais sentido, até no, na questão de prevenção e comunicação, falar diretamente para cada droga, por exemplo, falar assim, estou falando de álcool, estou falando... Faz sentido, vamos dizer assim, essa comunicação de... Até, assim, prevenção, assim, em termos técnicos, tudo bem, né? Tipo assim, falar assim, a prevenção ao uso de drogas, beleza. Agora, na comunicação com o público, faz sentido usar uma categoria tão ampla, assim, para coisas tão distintas que a gente tem do álcool, maconha, crack, êxtase? Isso facilita, de alguma forma, a comunicação ou não?
Não. É o seguinte, quando a gente usa o termo droga, as pessoas imediatamente pensam nas drogas ilícitas, tá? Ninguém, é raríssimo quem associa o álcool e o tabaco ao termo droga. Não associa. Isso, assim, imagina você falar para alguém que o álcool é a droga que mais causa dano à sociedade, enfim, isso muitas vezes, inclusive, é mal visto, tá? Então, essa é uma primeira questão. Todas as drogas elas estão numa mesma categoria de efeito, veja, por que elas acabam todas sendo tratadas mais ou menos como um grande grupo, drogas? Porque elas têm um efeito no sistema nervoso central, numa região bem no meio ali do cérebro, que é uma região que a gente chama que é uma área de recompensa, de produção de prazer, tá? Ali também, nessa região atua alimento, sexo, tudo aquilo que gera prazer. Claro que alimento e sexo não produzem o mesmo prazer que as drogas. Então, existe ali nessa região a produção de um neurotransmissor que a gente chama de dopamina, que é o responsável pelo nosso prazer. Todas elas aumentam a produção de dopamina nessa região que a gente chama de núcleo accumbens. Todas. E por isso, a gente coloca todo assim, né? Vamos colocar... São todas drogas, elas agem na mesma região. Aí vocês vão me perguntar, mas por que que o efeito da cocaína é diferente, completamente diferente do efeito da maconha, tá? ambas geram prazer, ponto. Porque ambas aumentam a produção de dopamina nesta região que eu acabei de dizer para vocês. Isso é um fato. No entanto, cada uma delas age em outras regiões do cérebro também, alterando a produção de outros neurotransmissores. Então, a maconha ela vai atuar em uma área, alterando a produção de um grupo específico de neurotransmissores, a cocaína em outro. Os mecanismos de ação são diferentes. Tá? Então, por isso que os efeitos são diferentes. Mas do ponto de vista de prazer e de desenvolvimento, né, levar a um quadro possível de dependência, também é um termo que a gente não usa mais hoje, mas eu vou utilizar aqui que é o mais comum, tá? É o mais conhecido. Então, elas fazem isso. Todas elas têm potencial de causar dependência. Algumas mais, outras menos, tá? Então, quais são as que mais têm potencial de causar dependência? Incrivelmente, e em geral as pessoas pensam, a cocaína. Não é a cocaína. É o cigarro, é a nicotina e a heroína. São duas com altíssimo potencial de dependência. É claro que esse potencial de dependência depende da forma que você utilizou, né? Então, por exemplo, as drogas que são fumadas, elas têm um potencial de abuso maior, as drogas que são injetadas, maior ainda. Então, depende, tá? E depende da forma que elas funcionam, em que regiões elas funcionam no sistema nervoso central. Por esta razão, eu acho importante a gente falar de drogas, porque elas têm esse perfil comum de ação central e elas têm todas um potencial de abuso e de dependência. É isso que nos causa o alerta, tá? Uhum. Agora, do ponto de vista de dano social, a gente começa a ver que elas funcionam de formas diferentes. Elas têm efeitos diferentes, por exemplo, o álcool, ele está muito, a prevalência de dependência é maior do que de todas as outras drogas no Brasil, tá? Inclusive maior do que o cigarro, e a gente acaba, não olhando para isso, mas os efeitos sociais são diferentes. Tem um custo muito alto para o SUS, né? Ou seja, de novo, não dá para eu ter liberdade numa coisa que vai depender de imposto, né, público, mas enfim. Então, tem essa questão, muito impacto no SUS e tem muito impacto para o meio, né, para a sociedade. Quando a gente olha, por exemplo, para o crack, o efeito no SUS é um pouco menor, porque o número de pessoas dependentes de crack é muito menor, tá? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eles têm um perfil de dano social um pouco diferente. Então, eles acabam se envolvendo mais em atos de violência, roubo, né? Então, para manter o próprio consumo. Um dependente de álcool, isso até pode acontecer, mas é mais raro. Então, vejam, o dano social que cada droga causa é diferente. E isso, eu estou falando do Brasil, mas se você pega outros países em que a heroína, né, os opioides... Não vou mais falar de heroína, porque hoje, digamos que o consumo até de outros tipos de opioide é muito maior nos países que tiveram, inclusive, grande consumo de heroína. São drogas que causam mal social, muitas vezes, maior que o crack. E as pessoas estão ali também, roubando para conseguir manter a sua... manter o seu consumo, tá? Então, é esse tipo de coisa que tem que ser considerado como diferente. Então, a dependência acaba levando a comportamentos diferentes, muito provavelmente por questões não só neuroquímicas, que também existem, mas também por questões de acesso à substância, preço, esse tipo de coisa, né?
A gente poderia resumir, então, que o objetivo da prevenção seria diminuir, então, o custo social do uso das drogas em geral, para a sociedade como um todo, para o indivíduo, né? E o custo social, exatamente, é bem amplo, né? O custo social vai desde acidente de trânsito, morte de terceiros, até o custo no SUS de tratamento desses indivíduos e cuidar da saúde desses indivíduos. E aí, enfim, toda a cascata de problemas que você tem na família, na sociedade como um todo, e mais o indivíduo também, né? A saúde individual da pessoa. Então, tudo isso é o que rege mais ou menos a ideia de prevenção.
Exatamente isso. Então, é por isso que é importante começarmos as ações de prevenção o quanto antes. É claro que a ação de prevenção não é nenhuma, não é mágica, não é, sabe, assim, ah, vamos resolver o problema da humanidade, não vamos. Uhum. Até porque as drogas fazem parte da história da humanidade e seguirão fazendo, ponto. Isso é verdade, e o nosso objetivo nunca vai ser de vamos acabar com as drogas, vamos criar uma sociedade livre de drogas, não vamos, não é isso. Mas o que a gente quer? Fazer com que os adolescentes, vamos começar com criança, tá? Que essas crianças que tenham mais abertura para não iniciar esse consumo muito precocemente, e se iniciarem, que isso se dê de uma forma mais tardia, é nisso que a gente pensa. Então, vamos tentar trabalhar com essas crianças para que elas, que a maior parte delas não inicie, porque desse grupo, quanto mais crianças iniciarem consumo, maior número de dependentes eu vou ter ali na frente. É claro que a maioria não vai se tornar dependente, também isso é o ponto, a maioria não vai. Mas eu vou ter, se eu tenho um monte começando, eu vou ter um número maior de pessoas ali na frente com problemas. Então, o nosso objetivo é diminuir o número de pessoas que inicia e, consequentemente, o número de pessoas que se torna dependente. Por que que eu digo que a gente tem que começar o quanto antes? Porque são dois motivos principais. O primeiro deles é um motivo, de novo, um motivo neurobiológico. Porque quanto antes existe essa experimentação de qualquer substância psicotrópica, maior é a chance. Então, existem diversos estudos que mostram que a precocidade no início do uso está associada à maior chance de desfechos negativos no futuro. Seja um desfecho de dependência, seja um desfecho de dano. E aí um dano, envolvimento com criminalidade, envolvimento com acidentes, né? Então, danos de todos os tipos, tá? Então, existe uma associação clara. E aí vocês vão me perguntar, poxa, mas então eu tenho que evitar que esse menino experimente maconha quando ele é criança? Não, quero dizer, também, mas assim, não é esse o foco. O foco é evitar que ele inicie o uso de álcool. Por quê? Porque a droga de maior acesso é aquela que ele pega em casa, e este álcool, então, o que a ciência mostra hoje pra gente? Que a iniciação precoce desse álcool está associada ao consumo de outras drogas e à dependência de outras drogas na idade adulta. Então, quanto mais cedo ele começa este álcool, né, maior a chance, por exemplo, de ele se tornar um dependente de crack. De novo, não estou dizendo de forma alguma, que toda criança que bebeu, tomou um gole de cerveja quando tinha 5 anos, se tornou um dependente de crack, de forma nenhuma. Mas o inverso é comum. Então, o usuário de crack, lá na frente, aos seus 25 anos, ele tem uma história de consumo muito intensa. E, em geral, ela data da infância, tá? E não é com crack. É com álcool, é com cigarro, é com as drogas ilícitas. Então, essa é a explicação neurobiológica de por que a gente tem que atrasar, né? Na verdade, eu não expliquei por que isso é neurobiológico. É porque o cérebro desses adolescentes está em momento de formação. Isso vai até os 20 e poucos anos, 21, 23, cada artigo, né, cada estudo mostra de uma forma. Mas, enfim, então, essa substância, ela adapta o cérebro para a presença dela, né? Então, as conexões que ele vai formando novas conexões dependendo desta substância. E aí, consequentemente, essas áreas, que são as áreas de prazer, elas acabam se formando de uma forma diferente do que a do adulto que vai fazer a primeira experimentação dele de maconha com 25 anos. O efeito é diferente, o prazer é diferente. Enfim. Então, essa é a explicação neurobiológica de por que eu tenho que retardar o primeiro uso, tá? E ao máximo. A outra explicação é uma explicação social, que é comportamental, social. Essa criança, ela tem que entender que esse comportamento, ele não é um comportamento saudável para uma criança. Quer dizer, ele não é saudável de qualquer forma. Aí depois eu quero falar um pouco dessa questão de efeitos do álcool que a gente acaba não, que acabamos de descobrir nos últimos anos. Mas, enfim, então, a criança ela tem que comportamentalmente ser estimulada a viver num ambiente em que ela não sinta que é necessário ela consumir a substância. Então, por exemplo, uma criança que percebe que a mãe, e aqui não estou falando só de droga ilícita, de maconha, a mãe precisa de comprimidos de benzodiazepínicos, que seriam ansiolíticos ou calmantes, como a gente diz, para dormir. Ela se acostuma com isso. Ela vê ali a caixinha, ela vê que a mãe precisa tomar. Que mensagem estou passando para essa criança? Que para eu dormir bem, eu preciso de remédio, né? Ou então ela vê que o pai dela só fica feliz e brincando e alegre quando ele chega em casa e toma um uísque ou vinho, ou sei lá. São mensagens que, assim, a gente às vezes não percebe, mas a criança está exatamente absorvendo esse comportamento. Olha, o meu pai fica feliz quando ele bebe isso aqui. Eu sei que eu posso pedir o meu Xbox para ele quando ele tiver bebido. A criança é muito esperta. Eles já vão sabendo exatamente em que momento eles podem pedir, né? Então, esse tipo de informação tem um impacto gigantesco na adolescência. Porque ele nesse momento, ele vai recuperar todas essas experiências e vai moldar o seu comportamento a partir disso. Então, existem várias teorias sociológicas, psicológicas, antropológicas, que mostram exatamente essa influência do meio na primeira infância tem um impacto gigantesco no comportamento na adolescência. E a gente já consegue identificar na primeira infância quem são as crianças que vão ter maior propensão ao consumo, ao abuso e à dependência de substância no futuro, tá?
Enfim. Legal. E Zila, pensando nessa questão de prevenção mesmo, existe um estudos ou uma análise de subclassificação ou de uma estratificação de fatores intrínsecos de determinado características do indivíduo, características genéticas, personalidade? Sim. Porque, por mais que o ambiente influencie, né, tem alguns componentes do indivíduo que podem ser mais propensos ao uso ou ao vício, e que talvez focar nessa estratificação, quando a gente fala de retardar o uso, né, faz sentido? Tem estudos em relação a isso?
Total, total. Na verdade, essa é assim, existe um ciclo de ciência da prevenção, tá? O primeiro passo é a gente identificar quais são os fatores de risco e proteção. Eles existem. Então, eu comecei a minha carreira na área de prevenção estudando esses fatores de risco e proteção. E como que a gente faz isso? Através de grandes estudos epidemiológicos, tá? De tamanho, muitas vezes, são estudos nacionais, com milhares e milhares de adolescentes, em que a gente tenta identificar, através de análises estatísticas, quais são as diferenças de comportamento entre os adolescentes que fazem, por exemplo, o binge drinking, que para mim é o comportamento mais arriscado do adolescente, tá? Então, que é o quê? É consumir 5 doses ou mais de álcool numa ocasião, e em geral, quando esse adolescente faz esse tipo de consumo, ele se coloca em várias situações de risco, muitas, muitas. Então, muitas vezes, comportamento sexual de risco, abuso, então, muitas vezes, as meninas intoxicadas e vice-versa, enfim, tem toda uma questão, a questão de brigas, enfim, é o comportamento de risco mais sério na adolescência, tá, esse binge. Então, em geral, a gente faz, assim, os nossos estudos são muito focados nesse padrão de binge. O que a gente faz? Então, a gente separa o adolescente que faz binge e o adolescente que não faz. E a gente tenta identificar, através de diversos modelos estatísticos, qual é a diferença entre eles, diferenças de comportamento. Então, por exemplo, classe social influencia. Será que eu tenho pessoas mais ricas, menos ricas, né? Mais pobres, nos grupos? Então, isso é uma coisa que a gente tenta identificar. Outras questões comportamentais, questões psiquiátricas, então, se ele tem mais sintomas de ansiedade, mais sintomas depressivos, enfim. Isso também a gente testa. Será que fatores familiares influenciam? Será que a mãe fazer esse binge, esse pai fazer o binge, isso influencia? Será que o acesso dele ao álcool influencia? Então, existe uma gama de variáveis que testamos, né? E são modelos, em geral, são modelos que a gente diz, são modelos ecológicos, né? Em que a gente vai tentando pegar as diversas dimensões, então, desde as características pessoais, então, muitas vezes que são decorrentes de influências genéticas mesmo, né? Então, essas pessoais biológicas, as comportamentais, que nem sempre são biológicas, mas enfim, as do meio familiar, as do meio de amigos, até a influência da comunidade. Então, essa questão, por exemplo, de controlar a venda de álcool para menores, ela que não é cumprida, enfim, é pouco cumprida, locais em que existe um controle maior, o consumo é menor. Então, esse é um fator de risco. Você está numa comunidade em que a venda é livre, esse adolescente bebe mais, tá? Então, é um fator maior. Então, existem, sim, todos esses fatores. Eu comentei a questão da renda, e o que a gente vê? No Brasil, quando olhamos as amostras nacionais, olhamos para o adolescente, a gente nota que o adolescente que faz mais binge, né, é o adolescente de uma classe maior. E, inclusive, esse risco da prática de binge de acordo com a classe social também é influenciada pela desigualdade social do meio. Então, em estados do Brasil mais desiguais, em que fica muito clara essa diferença de classe, nesses locais, ainda é maior a diferença do efeito da renda. Então, nesses locais, os mais ricos ainda bebem muito mais que os mais pobres, tá? Então, que é uma coisa que muitas vezes não é óbvia para a gente, né? Sim. Muitas vezes a gente pensa que todo grande risco é sempre maior nas classes mais baixas, e para algumas drogas realmente é, né? Mas, em termos de binge, no Brasil existe muita evidência de que esse binge no adolescente acontece nas classes, ele acontece mais nas classes mais altas, não quer dizer que não acontece nas mais baixas. Então, o que a gente sabe? Existem fatores de risco e proteção. Alguns fatores de risco, o consumo da droga, ele acaba sendo um resultado de uma balança, né, assim, de um equilíbrio. Imaginem que a gente tem uma balança de risco e proteção, com fatores de risco num prato e fatores de proteção no outro. Se eu tenho mais risco que proteção, a tendência de uso, né, a chance de uso é maior. Se eu tenho mais a proteção, a chance de eu usar é menor. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente fala especificamente de um fator de risco, como eu disse agora para o binge, ser mais rico. E aí alguém vai dizer, não, mas eu conheço um monte de adolescente que é pobre e bebe pra caramba. Verdade. Mas o que a gente tem que olhar? A gente olha o todo, a gente olha o pacotinho de risco e proteção, tá? Então, por exemplo, eu tenho como fatores de risco a mãe que bebe, o adolescente que já é mais ansioso, o adolescente que está num meio de alta exposição, o adolescente que sofre violência doméstica, vários, diversos fatores, né, de todos os níveis aí ecológicos que eu falei para vocês. Então, ele tem um pacotinho ali pesado de risco, tá? E aí, a hora que a gente vai olhar a proteção dele, ele tem um pacote maior de proteção ainda, tá? Uhum. Por outros motivos, ele, de repente, tem ali um combo de proteção, porque ele tem, às vezes, uma proteção pela escola, né, por ter feito uma rede de amigos que não consome, ele tem uma convivência com outros parentes, que não só a mãe, que não consome. Então, enfim, existem outros fatores de proteção que podem compensar esses fatores de risco, né? Então, é muito difícil olhar um fator e falar assim, então isso aqui é determinante. Não é. Não existe determinismo nunca. Nada, né? Mas assim, em termos de drogas, menos ainda, não existe. O que a gente trabalha são os principais fatores de risco, tentando reduzir os principais e aumentar os principais fatores de proteção. Naqueles, assim, eu só mexo naqueles que são passíveis de mudança, né? Eu não vou conseguir mexer na classe eu. É claro que a gente pode pensar globalmente, pensar que socialmente a gente conseguiria melhorar a condição de vida desses adolescentes, enfim. Mas o que, que um programa consegue fazer? Ele vai trabalhar com os fatores que são trabalháveis. Eu não vou conseguir trabalhar, por exemplo, com um gênero. E hoje, né, com sexo biológico ou com gênero, não vou, né? E nem é objetivo. O fato é, a gente sabe que os meninos usam mais substâncias ilícitas do que as meninas, mas a gente sabe que as meninas consomem mais, de forma ilícita, medicamentos. Então, os benzodiazepínicos, as anfetaminas, né, para emagrecer, elas usam mais que os meninos. E, acreditem, hoje, também, esse é um dado totalmente esquisito, mas é real, porque já faz 10 anos que a gente encontra esse dado. As meninas, na faixa de 13 a 15 anos, bebem mais que os meninos. É uma coisa que inverteu, desde 2010 esse dado, ou seja, sempre foram os meninos que beberam mais. Nessa faixa etária hoje as meninas bebem mais, e bebem muito mais. E tiram sarro dos meninos que não bebem. Então, existe essa mudança?
Isso no Brasil, Zila, ou geral?
No Brasil, esse dado é brasileiro. E, uhum. E a primeira vez que a gente identificou esse dado foi em 2010, num estudo do Sebrit, né, que trabalhava com droga, que, assim, com grandes estudos epidemiológicos. A primeira vez que a gente olhou, a gente falou, isso aqui é problema de análise, é problema da amostra, tem alguma coisa muito errada com esse dado. Ah. Viramos de ponta cabeça o banco, e não era. E aí, todos os outros estudos seguintes, estudos de outros grupos, estudos do IBGE, aí vem a PENSE, né, que é a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, a última delas, inclusive, de 2019, mostra exatamente isso, que segue na faixa de 13 a 15, as meninas começam a beber antes, elas bebem muito, muito, elas fazem binge, e os meninos nessa fase estão bebendo menos. É claro que conforme o tempo vai passando, existe um equilíbrio aí, tá? Elas crescem, mantêm, eles demoram mais, eles chegam nelas. Mas tem alguma coisa muito errada, porque elas estão começando a beber antes, ou seja, elas estão se colocando em risco antes, né? E isso é uma coisa que a gente precisa discutir. E você conta para os pais, eles falam, não é possível. Ninguém leva muito a sério esse dado, e é um dado que está aí, a gente precisa falar sobre ele, sabe? E pensar em estratégias de chegar nessas meninas o quanto antes. É isso.
Legal. É bem, se a gente não trabalhar com dados, a nossa percepção é sempre... A gente sempre tem algum dado que sai que você fala, será? Não é possível, né? Não tem nada a ver com a minha percepção da realidade, né? Inclusive, acho que é uma das coisas que a gente vê bastante nessa parte de prevenção, pelo menos historicamente, né? Essas tentativas de prevenção não pautadas por evidência, vamos dizer assim. Elas não só elas podem ser ineficazes, mas elas também podem dar errado, vamos dizer assim. Elas podem ter um efeito contrário, vamos dizer assim, um PROERD, que todo mundo tira... Que hoje, tipo assim, o que mais tem é meme tirando sarro de algumas intervenções, né, históricas assim, de prevenção a drogas. Então, a gente tem dados disso?
Temos. Os dados brasileiros, eles são mais recentes e eu já vou contar um pouco para vocês, mas existem dados desde a década de 90 de programas que tinham a intenção de reduzir o uso de substâncias, principalmente tem um programa grande australiano, que foi o O, e americanos tem vários, tá? Que, uhum. que tiveram efeitos, aquilo que eu falei, são efeitos iatrogênicos. Primeira
explica
coisa,
só para quem está ouvindo.
É isso que eu vou dizer. Porque... O que é isso? Exatamente isso que eu ia dizer. É o quê? É quando eu faço uma intervenção com o objetivo de diminuir o uso de drogas e o efeito é exatamente o contrário, eu aumentei. Então, é isso que a gente chama de iatrogenia. Então, é um efeito negativo, tá? Mas é um efeito negativo de uma intervenção. Se a pessoa tivesse na vida dela, ela estava mais segura, se não tivesse passado pela intervenção. Uhum. Aí ela vai e se ferra. Mas isso por quê? Porque eu dei uma intervenção errada, tá? Então, muitas vezes, o que a gente diz? A gente diz que, muitas vezes, nenhuma prevenção é melhor do que alguma. Por quê? Porque se eu dou alguma coisa errada, eu acabo causando um mal, e isso é antiético, muito antiético, né? As primeiras evidências disso datam da década de 80, final da década de 80, começo da década de 90, os programas começaram a ser avaliados, isso também é um dado importante de dizer, a maior parte dos programas não é avaliado. Então, de repente, acontece muito de ex-usuários de drogas irem a escolas, darem palestras sobre como eles entraram no mundo das drogas e como eles saíram, como foi ruim ao longo desses anos e como eles estão bem hoje, dranã. E alguém avalia isso? Não, não avalia. O que a gente sabe hoje é que existe alguns dados mostrando que o adolescente acaba vendo isso como uma coisa muito positiva. Por quê? Positiva no sentido, ou seja, ao contrário. Porque a pessoa passou por tudo aquilo e ela está bem hoje, está vindo na escola, está ganhando dinheiro e está tudo bem, tá? Mas a maior parte dos programas não é avaliado. Não é. Isso é muito sério, porque as pessoas estão ofertando um monte de coisa nas escolas e não sabem se isso está prejudicando ou não, tá? Aí, quando os programas começaram a ser avaliados, eles começaram, assim, os cientistas começaram a perceber que alguns deles aumentavam o uso, principalmente de tabaco e álcool, né? Que eram as drogas mais de maior prevalência. E aí, começaram a entender por quê. Aí, bom, eu vi que tem um problema. Deixa eu tentar entender por que esse problema está acontecendo. Então, a gente tem que fazer primeiro um estudo de efetividade para ver se o programa funciona e depois um estudo de implementação para a gente ver onde está o problema, né? E aí começaram a perceber que essa questão de just say no, né, que foi por muito tempo, não, tipo, simplesmente diga não.
Diga não às drogas.
A cocaína frita o cérebro, mostrar aquele monte de imagem de pessoas morrendo, que isso não tinha efeito. E assim, o efeito muitas vezes era inclusive negativo, porque o que acontecia? Eles viam essas imagens passadas pelos professores e tal, e aí eles tinham os amigos que fumavam maconha e se divertiam e achavam tudo ótimo. Eles pensavam assim, isso aqui é tudo mentira, isso aqui, achavam que era literalmente um meme, né? Você vê ali mostrando um ovo sendo frito e dizer que era o seu cérebro que fritava e tal. Então isso era visto como quase uma piada, porque eles andavam com os amigos que consumiam substâncias. Os programas hoje, eles tentam, eles não trabalham mais dessa forma. Quer dizer, tem alguns ainda que trabalham, mas os que funcionam não trabalham. Eles passam informação sobre drogas? Passam. Mas é informação honesta, tá? Então, não adianta dizer para o menino que ele vai fumar maconha e vai morrer porque ele está fumando maconha. Isso não é verdade. Não é verdade. Então, ele vai ter vários outros problemas, tá? Ele pode ter diversos outros, mas é muito... assim, ele não morre de overdose de maconha. Ele pode morrer porque ele teve uma crise psicótica por conta da... uma psicose tóxica por conta da maconha e se jogou da janela. É raro, mas pode acontecer. Mas aí não posso dizer que a maconha causou overdose, enfim, tá? Então tem todas essas questões. Isso tem que ser trabalhado com eles abertamente. Olha, esses são os dados que a gente tem certeza. É isso que a ciência já mostrou com certeza em relação à maconha, tá. Essas são aquelas informações que a gente não tem tanta certeza. E essas aqui são as que são exagero, tá? Então tem que ser uma coisa muito honesta. Além disso, trabalhar os fatores de risco e proteção, desenvolver habilidades socioemocionais nesses adolescentes. É isso que a gente faz em programas. E aí, desses ainda tem efeito iatrogênico? Tem. Ainda tem os que desenvolvem. Aí você fala, poxa, mas fez tudo que falou para ser feito e teve efeito iatrogênico? Por quê? Aí a gente cai na questão da implementação. Muitas vezes, programas, eles são sempre sujeitos ao comportamento de quem está implementando. E nós, todos nós, em geral, não somos assim, nós gostamos de inovar. Então, eu achei que essa atividade aqui não é tão interessante, eu vou trocar essa por uma outra que eu acho mais legal. Isso acontece. E aí, a partir do momento que você troca uma atividade, ou que você aplica de uma forma diferente, você está alterando os componentes. Entende?
Sim,
então, você altera
né?
componente, você altera Sim. componente, você altera efeito. Então, por isso os programas são iatrogênicos, não todos, né? Mas eles podem ser iatrogênicos, mesmo quando eles se utilizam de modelos teóricos de evidências científicas, tá? Então, enfim, isso acontece.
Entendi. Então tem que ser uma coisa, uma intervenção bem, vamos dizer assim, baseada em evidência, mas também a intervenção em si tem que ser de base em treinamento, em base em uma coisa muito bem estruturada, é uma coisa bem complexa, né? Não é uma coisa... Como se tem tratado a parte de prevenção, de tipo, ah, não, chega lá e fala, faz uma dancinha.
Fala qualquer música, coisa, faz a dancinha, exato.
E como é que você avalia depois? Se cada intervenção feita por um indivíduo foi diferente, como é que você vai avaliar?
Também mesmo tem isso.
Está distorcido, né? Mesmo que deu um resultado positivo, você não consegue nem dizer exatamente o que foi, né?
Então... Não consegue. E assim, então, é isso mesmo. As intervenções, elas são muito complexas, muito. Então, as pessoas que aplicam essas intervenções, elas têm que ser muito bem informadas. Qualquer pessoa, assim, eu não estou dizendo, e não é isso de forma alguma, reserva de mercado, que eu jamais faria isso, mas qualquer pessoa... que for treinada, né, ela é treinada para aplicar, é capacitada para aplicar um programa, ela consegue. Esses programas todos, eles são programas que já vêm com, eles têm formações muito fechadas, né, muito claras, objetivas, do que você pode fazer, o que você não pode fazer, e como faz, e não sei o quê, tá ali. Esses programas são manualizados. Então, você tem dois ingredientes aí que ajudam muito na receita. Primeiro, formações certinhas, bonitinhas, com as informações que precisam ser passadas, e o programa ser manualizado. Por exemplo, atividade 1, precisa disso, 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 você vai fazer isso, 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 tem que durar 5 minutos. Então, tem ali. O que acaba desandando é que muitas vezes a pessoa olha e fala, tem 5 atividades, essa aqui disse que tem que ser de 5, mas eu levei mais, eu fiz 10, essa outra eu fiz 10, e aí você acaba fazendo 2 atividades das 5. Aí já foi tudo pro ralo, entende? Então, o facilitador dos programas, ele tem que ser muito bem treinado. Ele precisa ser alguém formado, ter feito faculdade? Não. Ele pode ter um ensino médio, mas ele foi capacitado para aquilo, né? Então, é isso que tem que ficar mais, assim, mais claro. Não é chegar lá e aplicar qualquer coisa, não. Eu posso aplicar? Posso, mas eu tenho que ser capacitado para isso. A República Tcheca, ela tem trabalhado com certificação de prevencionista. Então, as pessoas têm que fazer cursos de prevencionista, tá? É como se fosse um curso de extensão. Elas têm algumas horas que ela tem que cumprir. A partir da aprovação dela nesse curso de prevencionista, ela depois é capacitada em um ou outro programa que mostra evidência, então ela faz um prevencionista geral, tá? E depois ela vai para um curso específico para implementação de um programa. E para ela implementar esse programa, ela tem que mostrar que ela tem um certificado de prevencionista. Assim, ninguém aqui vai ensinar francês se não souber francês, ninguém vai operar se não souber operar, né? Então, a gente tem formação para tudo. Por que que não tem que ter formação para trabalhar comportamento de adolescente? Eu tenho que ter, né? Então, é isso que tem que ficar um pouco mais claro.
Uhum. Legal.
E Zila, em relação ao aspecto preventivo ainda, a questão da importância da família, ela tem dados falando sobre a importância da questões da estrutura familiar, de uma família,
tem.
Componente de família estendida também?
Sim, como que tá tem. Isso? Então, assim, são basicamente 30 anos de estudo, tá, de ciência da prevenção, um pouco mais até, talvez 40, e ao longo desses anos, a gente foi descobrindo o que influencia.
Uhum.
A família influencia demais, mas não é família doriana, isso é uma coisa que eu sempre tenho que dizer, não é família doriana. Não, então quer dizer que uma mãe que é divorciada e cuida de 2 filhas, essas filhas, elas vão ser usuárias de substância? Não. O que a gente tem que é trabalhar com essa mãe para que ela aprenda habilidades, são habilidades parentais, que a gente diz. Existem diversos estilos parentais, tá? Então, existem os pais que são muito mais negligentes, então, que eles não acompanham o que os filhos estão fazendo, eles não conseguem auxiliar, então... Se o filho traz uma dificuldade, eles não dão bola, e a partir de você não dar bola uma vez, não dar outra, etc., o filho já não conta mais nada, não tem um tempo para estar com os filhos, não janta junto, não, então isso também, a refeição em família faz diferença, tá?
Sim.
E, de novo, com essa mãe, tá? Não precisa, não estou dizendo que tem que ser pai, mãe, filho, cachorro, periquito, não é isso. Mas esse vínculo familiar, ele é essencial na prevenção ao uso de substâncias. Essencial. Por quê? Porque, acreditem, a criança e o adolescente, ambos acreditam muito naquilo que é passado pela família. Tem um estudo nosso que, inclusive, mostra que eles acreditam mais, eles levam mais em consideração o que a família traz do que o que a escola coloca, em termos de informação, tá? Existem vários estudos internacionais mostrando que, quando os pais deixam claro qual é a percepção deles em relação ao consumo de substâncias, então, olha, eu não quero que você use, se eu perceber que você está usando, as consequências são essas, essas e essas. Quando esses pais têm este tipo de comportamento, o que a ciência tem mostrado para a gente? Que isso funciona. Às vezes as pessoas olham e falam assim, ah, mas isso daí é muito piegas, é muito, que coisa, né, assim, ah, adolescente não dá a menor bola. Estranho, porque o que a ciência tem mostrado, o que os estudos têm mostrado, consistentemente, é que quando esses pais se posicionam, quando esses pais têm claramente um comportamento de não apoio ao consumo dos adolescentes, eles usam menos, de novo, não é que ninguém vai usar, né, vai falar, ah, mas o meu, eu tenho, conheço, mas...
A probabilidade é menor.
É probabilidade, exatamente isso, é a chance. Então, esse adolescente cujos pais, cuja mãe diz, né, se posiciona, a chance de consumo é menor. Então, a gente tem que investir. Quando o vínculo familiar é maior, a chance de consumo é menor. E aí não estou nem dizendo que tem que falar da droga, mas é o vínculo mesmo. A criança saber que ela pode contar com aquela mãe, com aquele pai, esteja eles, né, esteja onde estiverem, por exemplo, os pais estão sabendo onde ela está, com quem ela está, que horas ela volta, levar e buscar. São coisas muito simples, que são preventivas. E são simples. E assim, os programas familiares, eles tentam mostrar para os pais exatamente o que tem que perguntar, o que tem que fazer, o que tem que... como agir em diferentes situações, e os programas familiares funcionam mais do que os programas escolares. Então, hoje, se eu tivesse que investir as minhas moedas em um programa específico, eu escolheria um programa familiar e não um programa escolar, se eu pudesse escolher um, tá? Agora, se eu fosse, sei lá, alguém que tivesse um superpoder, né, mágico, político, aí o que funciona mais de verdade não é nem programa escolar e nem programa familiar. O que funciona de verdade mais são as políticas públicas. Então, se eu mexo em política pública, eu reduzo muito mais o uso de substâncias do que eu ficar agindo ali no micro. Então, mexer no macro é sempre melhor, né, em termos de impacto, impacto populacional, tá?
E nessas intervenção com os pais, Zila, que tipo de informação seria adicional para eles nesse processo de comunicação com os filhos? Tem alguma coisa chave? Porque também os pais também acabam propagando um pouco essa coisa meio alarmista com as drogas, e também eu vejo esse risco, já vi acontecer inúmeras vezes, esse risco de vir uma informação não muito fidedigna. Conta isso, vai fritar teu cérebro e a criança ou o adolescente já sabe, né, que isso não é verdade, enfim. Como é que é essa intervenção com os pais? É informativa nesse sentido? Como é que é?
Também, tá? Não é, digamos que o componente mais importante não é o componente informativo. Não tá. Ele é interessante, e quando ele vem, ele tem que ser, de novo, um informativo honesto. Não adianta dizer que a maconha vai matar, que a maconha vai fritar o seu cérebro. Não adianta, não é essa mensagem que tem que ser passada em relação à maconha, tá? Isso é um fato. Agora, uma mensagem atual, fundamental, que os pais têm que tratar com os filhos em relação à maconha, a mídia tem trazido toda essa questão da maconha medicinal, bababá, como se o consumo de maconha fosse extremamente seguro, porque é medicamento. Então, tem toda uma interpretação aí equivocada do que é medicinal ou não, e para quê, né? Porque virou, assim, uma grande panaceia que serve, enfim, para tudo, para dor de cabeça e dor no dedo, enfim. Então, isso é uma coisa que tem que ser tratada com os adolescentes, porque esse é o argumento que eles usam. Mas a maconha é medicinal, tá? E não querem olhar a questão dos outros vários efeitos. Mas esse não é, ou seja, trabalhar com adolescente sim, mas trabalhar uma informação honesta, mas esse não é o componente essencial. O componente essencial de programas de prevenção familiares são componentes de vínculo. Então, quando você aumenta esse vínculo, pais, responsáveis, avó, enfim, de novo, não estou falando de família Doriana, porque a gente sabe que hoje no Brasil a maior parte das famílias elas são compostas por pais divorciados, né, assim, ou monoparentais, então você junta ali, ou já segundo casamento, terceiro,
uhum.
Então, assim, mas esse vínculo, ele tem que ser estabelecido, e é um vínculo de confiança, é isso que é importantíssimo, vínculo de respeito, vínculo de troca, tá, o adolescente, a criança, ele tem que se sentir protegido. É essa sensação de proteção é extremamente preventiva. Isso para tudo, não é só para... Então, é outra informação importante. A gente está falando de droga, enfim.
Uhum.
Só que, na verdade, esse tipo de desenvolvimento de vínculo familiar, ele afeta não só o consumo de drogas, ele afeta todos os possíveis comportamentos de risco dos adolescentes. Então, o comportamento de risco, todos eles andam juntos, tá? Uhum. Então, comportamento sexual de risco, envolvimento em... atividades ilícitas, né, violência, assalto, tal, nanana, tudo isso anda junto. E a família, quando desenvolve esse vínculo muito próximo, de confiança, de se mostrar presente, eu vou ajudar, eu tô aqui, conte comigo, esse tipo de coisa é, assim, de altíssima capacidade preventiva, tá? Então, é isso que a gente acaba desenvolvendo. A segunda coisa que a gente desenvolve nos programas de prevenção é a questão da supervisão. Então, não adianta só eu desenvolver o vínculo. Eu tenho que desenvolver o vínculo, que é primário, é a primeira coisa. E a segunda coisa é a questão do... supervisão. A gente, em inglês, chamam de monitoring, e a gente chama de monitoramento, mas aí dá uma sensação ruim. Então, vamos falar de supervisão. O que é isso? É saber exatamente o que está acontecendo com o filho. Ou seja, com quem você foi... Aonde você, né, aonde você vai?
Uhum.
Ai, tá, sumiram vocês aqui pra mim. Com quem você vai? Que horas você volta? Que filme você vai assistir? Eu posso te levar? Eu posso te buscar? Esse tipo de... a escola, como estão as notas? Parece besteira, mas assim, tem vários pais que não sabem como estão as notas dos filhos e nem com qual professor ele tem problema. Uhum. Então, esse tipo de... Então, quando eu junto esse vínculo afetivo com essa supervisão, esse dito monitoramento, a soma desses dois é altamente preventiva. É muito mais preventiva do que um programa escolar, do que eu aumentar a habilidade de vida dele. Então, parece brincadeira, mas é sério. Então, quando a gente trabalha esse vínculo com o adolescente, eu... tenho menos chance, né, assim, eu reduzo a chance dele, não iniciar o consumo do que quando eu me foco só nos programas escolares, por exemplo.
Interessante.
É, faz todo sentido.
E Zila, ainda falando nessa questão de outros aspectos que podem influenciar na prevenção, a questão da espiritualidade e da religiosidade, ela tem um papel nesse processo? Em relação à comunidade, estabelecimento de significados?
Tem. Ela tem também. É um tabu, né, você falar desse tema, mas tem.
Sim.
Então, existe já historicamente, assim, muita evidência, e de novo, não só para drogas, tá? Existe muita evidência de, assim, as pessoas que têm maiores índices de espiritualidade / religiosidade, elas costumam ser mais protegidas de comportamento de risco, por vários motivos. Eu não vou entrar aqui num motivo supersticioso ou espiritual, não é isso.
Uhum.
É assim, basta olhar o humano. Então, por que que isso acontece? Adolescente que frequenta grupo de jovens na igreja. Esse adolescente, ele acaba sendo colocado num grupo de amigos que pensa igual no sentido de doutrina religiosa. Então, eles acabam se retroalimentando, sabe? Ele vai sair com esses já usou menos. Enfim, então acaba tendo todo ali um ambiente, por você estar num grupo de amigos que pensa também, não é treinado, mas ele foi influenciado a pensar daquela forma, ele acaba sendo mais propenso a agir daquela forma e você está junto, tá? Então é bem humano isso, tá? Não vou nem entrar em questões outras. Outra questão importante é a de ocupação do tempo. Então, os jovens que frequentam esses grupos, o que a gente vê? Eles estão fazendo trabalho voluntário de final de semana, eles estão organizando formas de conseguir dinheiro e fazer a sopa e não sei o quê. Eles ocupam o tempo deles com outras atividades. É muito curioso. Então, eles desenvolvem uma rede de atividades, né, de lazer, entre aspas, que não é um lazer, mas o tempo de lazer deles acaba sendo consumido com outras atividades e isso acaba tirando um pouco o foco deles das drogas, inclusive, ou do álcool. Eles estão fazendo outras coisas, né? Então, são essas questões humanas mesmo que acabam colocando esse jovem numa rede que seria uma rede, do ponto de vista de drogas, uma rede mais protetora, é uma rede mais preventiva. Então, isso não quer dizer, de novo, que a gente não vai encontrar muitos jovens que não frequentam muitos jovens e não usam. Mas é que nesse meio, eles acabam se influenciando desta forma e muitas vezes é esse grupo que acaba protegendo de vários fatores de risco que ele tem também. Então, eles acabam muitas vezes se sobrepondo ao fator de risco que ele já tem ali por questões outras, sociais, etc.
E, Zila, por curiosidade também, a questão do esporte. Existe evidência do impacto do esporte ou como é que é?
Essa é uma das... é um dos temas mais... não vou dizer polêmicos, porque não é polêmico, mas que a gente não tem certeza. E vou te dizer por quê. Uhum. Existem resultados para os dois lados. Existem resultados de pesquisa mostrando que, em geral, os jovens que estão mais envolvidos com futebol, eu não estou dizendo profissional, mas que eles estão mais envolvidos e tudo mais, eles acabam, inclusive, consumindo mais álcool. Tem até dados americanos que mostram, porque assim, existem dados brasileiros e dados americanos sobre isso, tá? Mas os americanos, assim, são mais, assim, você tem mais. Mostrando que muitas vezes esses que jogam mais, eles se envolvem mais nessas festas de time, né? E aí é aquela coisa bem de filme mesmo que a gente vê, que os jogadores de futebol americano são os que estão ali na balada, na festa, enchendo a cara. Isso é verdade, tá? Então, muito mais do que os outros que são menos populares e não estão ali no futebol americano. As cheerleaders e tudo mais. Então, tem isso. No Brasil, a gente tem essa evidência também, né, de que existe uma associação entre binge e esportes. Porém, existem outros estudos... e outro risco também, antes de falar da proteção, existe um outro risco que é o consumo, por exemplo, de anabolizantes por atletas, tá? Então, isso acaba acontecendo e também é droga e também a gente tem que saber que existe. Mas existem outros estudos que mostram que o adolescente, quando ele está envolvido com uma atividade, sei lá, ele treina karatê, ele tem ali o treino dele de vôlei, ele acaba consumindo menos. Então, por isso estou dizendo, eu não estou achando a melhor palavra, não é polêmico, mas são dados contraditórios ainda, sabe? Não consigo te dizer protege, não protege. Sim. Inclusive, eu acho que está aí uma porta de estudos futuros, porque eu não sei.
Acho que tem uma variação, esporte também é outra categoria que é imensa, né?
É isso que eu ia falar.
Então, tipo, o futebol é uma coisa, né? Uma academia de arte marcial é outra, né? Completamente diferente, que tem uma outra característica de sociabilidade, de disciplina, né, de exigências. Então, é difícil realmente usar esporte
como um todo, um
bloco. Talvez seja realmente vai dar sempre um resultado meio dividido, né, quanto à intervenção. Pode ser uma delas. Exatamente. Também. Legal. Fala lá, fala, Bruno.
Não, ia perguntar a questão das políticas públicas, Zila, no Brasil. Como que está hoje? Elas estão sendo bem efetivas? O que você poderia dizer para a gente?
Em que sentido?
No aspecto preventivo.
Seja um pouco mais claro.
Então, sendo a maior parte das evidências, a maior parte das intervenções que são feitas hoje em termos de prevenção, elas são feitas por instituições, vamos dizer assim, que se baseiam em evidências ou é mesclado? Como é que funciona? Para quem está ouvindo agora, eu também não sei muito, como é que é feito hoje intervenção de prevenção ao uso de drogas hoje no Brasil? É um bloco só? Varia de lugar, de estado para estado? Como é que funciona?
Vamos lá. O que a gente tem de extremamente preventivo no Brasil é a nossa política para o tabaco, tá? Então, ela está indo para o ralo agora por conta do cigarro eletrônico, tá? Então, um horror, porque agora tudo aquilo que a gente avançou em termos de cessação de tabagismo, os adolescentes fumando pouco, agora tudo foi para o brejo, e se na verdade a gente não tiver uma intervenção governamental mais efetiva, é capaz de a gente perder toda a nossa conquista. Mas o que tem de mais preventivo hoje no Brasil é a nossa política de tabaco. É toda certinha, ela segue todas as orientações da OMS, ela é linda, tá? Na sequência, a gente teria a nossa política de álcool, que ela não é ruim, mas ela tem várias lacunas. Só o fato de ela não permitir a venda para menores, o beber e dirigir, só isso já é excelente. O problema é que não se cumpre, tá? Mas ela está ali, bonitinha, tem que melhorar, tem que, mas ela existe. Isso são estratégias preventivas. A gente está falando agora das estratégias, vamos pensar mais no micro, nos programas de prevenção. Não existe uma estratégia nacional hoje, não existe. Já tivemos algumas tentativas, né, de disseminação dessas estratégias, existe uma tentativa atual também no nível federal de retomar alguns dos programas que já foram testados e tentar disseminá-los. Existe um programa específico no Brasil, que veio do Ministério da Saúde em 2013, que chama Famílias Fortes. Esse programa, desde 2013, existe e tem sido disseminado em larga escala, tá? É um programa baseado num programa europeu, o Strengthening Family Program. Esse é o único que está no nível federal e tem sido disseminado. E tem sido avaliado, então ele está aí muito bonitinho, tá? E vem desde 2013. Os outros vieram, tiveram uma parada, e a gente tem, em termos de, como política pública não federal, tem o PROERD, mas o PROERD não é federal, ele é estadual. Então, cada estado pode decidir se vai colocar ou não. Eles têm uma linha central geral, mas cada um acaba aplicando de uma forma diferente, eles não são homogêneos, tá? Uhum. E não são homogêneos nem dentro da própria cidade de São Paulo, mas eles teriam, assim, eles têm uma capilaridade, eu juro que eu acho que é a maior que eu já vi no mundo, não existe caso igual ao deles, eles estão em todos os lugares, eles têm entrada gigantesca nas escolas. Uma estimativa que nós fizemos é que eles conseguem atingir 50% das escolas brasileiras. Isso é um fenômeno. Nenhum programa consegue isso em nenhum país do mundo, tá? Então, eles têm alta capilaridade. É uma política pública que, do ponto de vista de entrada, deu certo.
Uhum.
O que precisa é encontrar uma forma de colocar alguma coisa que realmente funcione, mas que eles conseguiram e que é uma política pública, é. Mas o que acontece na prática? Os municípios, eles acabam tomando as suas decisões individuais do que eu vou colocar ali na escola. Aí vão lá e contratam um especialista para dar palestra. Uhum. Vão lá e contratam. Então, os municípios começam a tomar as suas próprias decisões. E aí é aleatório. Assim, de verdade, a palavra é aleatório, porque pega alguma coisa, vai lá, implanta, e umas coisas assim que às vezes fala, não é possível que eu estou implementando isso. Então, esse é o nosso cenário hoje. Qual seria o correto? Vamos começar de cima. Manter a nossa política de tabaco e combate, no caso agora o cigarro eletrônico, que ainda não existe, o combate. Melhorar a nossa política de álcool para reduzir o acesso ao álcool, especialmente aos menores, redução de propaganda, enfim. E aí a gente entra nos programas. Esses programas, eles tinham que ter um alicerce federal, sim, para apoiar os municípios. Porque os municípios, eles precisam saber aonde eu vou olhar para tomar uma decisão de que programa que eu vou importar, né, vou trazer, né, e eles não têm onde olhar. Agora, se você pega lá na UBS, todo médico sabe qual é o protocolo que o SUS recomenda para tal doença. Ele não precisa inventar da cabeça dele, ele sabe, ó, o protocolo é esse, o medicamento que eu tenho é esse, eu vou fazer isso. Devia ser igual para prevenção. E o município sabe, não sabe. Então, tinha que vir de cima e ajudar esses estados e municípios a chegarem numa coisa que realmente funcione, tá? Então, esse seria, se o governo conseguir, se o governo federal conseguir chegar neste modelo, isso seria efetivamente uma vitória. Uma vitória, enfim, enorme.
Tá, legal.
Isila, caminhando para o final, a gente queria saber sua opinião em relação à legalização das drogas. O que você acha dessa ideia?
Da legalização das todas as drogas genéricas?
Isso,
assim. Eu sou, assim, claramente eu sou a favor da descriminalização das drogas para usuários. Então, eu não vejo sentido algum de você prender prender, ou inclusive, não digo nem prender, mas qualquer tipo de punição, né? Então, tirar, né, a questão, o peso de isso ser um crime. Eu acho que isso é um absurdo, e acho que hoje, inclusive, a gente tem brechas muito severas na nossa lei que permitem que muitas vezes um usuário, porque a nossa lei diz que o usuário vai ter aquelas medidas mais tranquilas, de frequentar, né, um cursinho ali para aprender os efeitos de drogas, tal, mas na prática a gente sabe que não é isso que acontece. Muitas vezes temos adolescentes que estão consumindo e com quantidade de consumo eles acabam sendo presos da mesma forma, tá? Então isso é um fato. Então eu sou totalmente a favor da descriminalização de todas as drogas para a proteção do sujeito, né, do ser humano que é o consumidor. Legalização, hoje, eu não tenho evidência de que isso melhoraria a nossa condição em termos de dano social. Pode ser que daqui a um ano vocês me convençam e digam, olha, existem evidências claras de que esse é o melhor caminho. Não existem evidências claras hoje, tá? E vou explicar para vocês por quê. Primeiro porque não dá para a gente importar nenhum dado de outros países. O Brasil é um país em que a gente não consegue controlar a venda de álcool para menor de idade. Não consegue. E não vem me dizer que vamos liberar a maconha, a cocaína, o crack, ou seja lá o que for, e vamos ter autocontrole de venda para menor de idade. Que controle? A gente não controla nada para menor de idade. Vai ser só para maconha? Eles vão conseguir essa proeza só para maconha, ou só para cocaína, ou só para crack? Não, não vão, tá? Outra coisa que também não me convence nesse grande argumento é a questão do tráfico. Nós vamos terminar, vai reduzir o tráfico de drogas e vai reduzir a violência. Honestamente, o que vai acontecer com esses milhões de traficantes envolvidos hoje no tráfico? Eles vão passar a trabalhar onde, né? Eles vão sair completamente do tráfico e agora vão conseguir um emprego maravilhoso e vão abandonar. Esse é uma das coisas que ninguém me convence de que tem uma alternativa, porque eu estou falando de milhões de pessoas, né? Não estou falando de meia dúzia. E tem uma outra questão muito séria que a gente nota em todos os países em que houve a legalização, que o tráfico continua existindo, né? Esse tráfico, por quê? Porque a maconha vendida, a droga vendida no... basicamente a legalização hoje, realmente, legalização é da maconha, né? A maconha vendida nas lojas, na farmácia, ou seja lá onde for, ela é muito mais cara. Ela é muito mais cara. E já era assim na Holanda, 20 anos atrás, que você ia no coffee shop, onde podia vender, e você pagava um grama, sei lá, 20 euros. E a hora que você saía, 10, sei lá... Mas a hora que você saía, te vendiam por 10 vezes menos, né, atrás do coffee shop. Então, assim, existe uma certa hipocrisia aí de que vamos legalizar e o tráfico vai desaparecer, né? Então, isso são questões que não me convencem, essa questão agora. Quando falam realmente do encarceramento, de existir um encarceramento de jovens que são consumidores, né? Isso é uma das coisas que realmente me incomoda, mas que seria resolvida, seriam questões que poderiam ser resolvidas através de uma descriminalização, tá? Mas a minha visão hoje é essa, ela pode mudar em alguns anos? Pode. Hoje, eu não sou a favor.
Legal. Legal, Zila. Obrigadão por participar. Imagina. E bater esse papo com a gente.
Prazer.
Foi muito interessante. E quem sabe mais pra frente a gente não retoma aí o contato para falar de mais algumas coisas relacionadas à prevenção.
Legal.
Obrigado, então,
obrigado.
Zila. E obrigado, galera.
Obrigado, Zila. Foi
aqui.
Ótimo.
Um abração.
Obrigada.
Até mais, galera.
Valeu, pessoal.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele através do nosso Apoia-se. Você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos.
Um agradecimento aos nossos apoiadores: Adalberto Soares, Alexandre de Marcos Ramos, Ana Paula Oshida, Eric Bragança da Silva, Jonas Fernando Magna Bosco, Leonardo Oshiro, Maurício Nosnica Penessor, Pablo Santurbano, Paulo Bastos, Valéria Duarte Garcia, Veridiana Martinucci.